E o Brasil é cada vez mais um país de imigrantes. O ano passado, foram US$ 1,2 bilhões de dólares que os imigrantes que estão no Brasil mandaram para os seus países de origem. Se comparado com 2013, o aumento foi de 29%, ou seja, em 2013, 937 milhões de dólares foram enviados para os países de origem dos imigrantes que estavam no Brasil. Mas todos os maringaenses, ou parte considerável deles, sabem que Maringá já foi uma das fontes para envios de dólares pelos imigrantes que, no Japão, trabalhando no Japão, eram maringaenses e enviavam para o Brasil os recursos do seu trabalho. Isso movimentava, por exemplo, o mercado imobiliário em Maringá. Mas isto mudou. E quem conhece muito bem a trajetória dos Decassegs, nós vamos conversar com ele agora, é o consultor do Sebrae, que é especialista em Decassegs, mestre em administração de empresas, Marco Aurélio Gonçalves. Senhor Marco Aurélio, boa tarde.
Boa tarde, Gil, senhor Viltz, tudo bem?
Senhor Marcos, houve uma mudança no perfil daquele maringaense, descendente de nipônicos, que ia para o Japão e trabalhava e enviava uma grande quantidade de recursos para cá. O que, que mudou em relação a esse perfil de trabalhador que antes era numericamente significativo e agora já não é mais?
É, Gilson, hoje existe uma outra realidade na macroeconomia mundial, né? Então, na realidade, se nós tínhamos no passado um grande número de maringaenses que estavam no Japão, isso já não é mais realidade, não só para maringaenses, mas tinha uma população que chegou quase a 400 mil pessoas, equivalente à população de Maringá lá. Hoje nós temos cerca de 150, que gravita entre 150 e 160 mil brasileiros. Muitos retornaram, né? Muitos retornaram para o seu país, para suas famílias, empreenderam negócios, outros arrumaram ocupação aqui no próprio país. E é claro que isso teve um impacto direto nas divisas, né? São menos pessoas naquele país. Então, é uma remessa também proporcional que caiu para o nosso país, né?
Numa conversa que nós tivemos alguns anos atrás sobre essa migração ou remigração de Decassegs que estavam no Japão e voltaram, o senhor relatava sobre a dificuldade que eles tinham de se adaptar à sociedade brasileira, aos hábitos no Brasil.
Isso é verdade. Era fato corrente, seja na convivência, mas também nos estudos que foram feitos pelo Sebrae na época, que apontavam inúmeras dificuldades no seu retorno. Eram desafios relacionados a reposicionamento, né, da própria pessoa aqui no nosso país. Então, muitos anos fora realmente geravam algum desconforto, e tanto relacionado a negócios, mas também a aspectos de cunho social e familiar dessas pessoas que viveram muito tempo fora do Brasil, né?
O senhor comentava que alguns deles, inclusive, acabavam tentando voltar para o Japão.
É uma opção que todos possuem, né, por serem descendentes, de em algum momento retornar. Isso foi opção de alguns, aqueles, principalmente aqueles que não se readaptaram e entenderam que o Japão é um país que poderia lhe dar melhores oportunidades, resolveram retornar e até hoje estão lá, né? Hoje, como eu comentei, desse número que gravita de 150 a 160 mil, estima-se que em torno aproximadamente de quase 100 mil pessoas seja uma comunidade fixa, ou seja, são de pessoas que realmente têm a descendência, têm a dupla nacionalidade, mas que resolveram, de maneira definitiva, fixar a residência no Japão, né?
E acaba virando, então, um grupo de pessoas que ficam no meio do caminho, nem são brasileiros, mas também nunca serão efetivamente japoneses.
Tem o benefício da dupla cidadania, vamos dizer assim, né? Eles são brasileiros, nascidos aqui, porém são descendentes de japoneses, e que retornaram ao país dos seus antepassados, né? Sejam avós, sejam propriamente pais, e que agora administram sua vida lá, do outro lado do mundo, né?
O senhor está falando da economia mundial, e a gente percebe que na economia mundial há muita imigração, muita gente migrando, se deslocando. O Brasil está se transformando num espaço bastante receptivo à figura dos estrangeiros, né? E no caso do Sebrae, que trabalha muito com empreendedorismo e teve essa preocupação aqui com os Decassegs, ainda há o acompanhamento desses imigrantes que estão no Japão, aqueles que retornam? Existe uma procura, por exemplo, de pessoas para voltarem para o Brasil e procurar o Sebrae para fazer esse tipo de empreendimento ou montar um empreendimento aqui?
Olha, existe um monitoramento do Sebrae agora em particular em relação ao fluxo migratório, tanto de ida quanto de vinda, né? Não necessariamente em particular com relação a brasileiros no Japão, mas também a busca de compreensão por parte do sistema Sebrae com relação a brasileiros que estão nos Estados Unidos e brasileiros que estão na Europa, né? esse fluxo ele persiste. Na realidade, o país Brasil, na medida em que crescia no passado recente, ele adentrou a um outro movimento que já era muito mais comum nesses países desenvolvidos, que era a denominada globalização do trabalho, né? Pessoas que se deslocam do seu país de origem e buscam empreender, buscam uma nova oportunidade de trabalho em outros países. E o Brasil chegou a entrar nesse mercado. Hoje há realmente um número significativo de estrangeiros que estão no nosso país e que fazem aquele movimento que os descendentes de japoneses que estavam aqui faziam em relação ao Japão.
Pela experiência que o senhor tem, o senhor considera que essa crise econômica ou essa desaceleração da economia, segundo os mais otimistas, pode mudar um pouco essa realidade? Ou seja, muita gente que está no Brasil hoje pode começar a voltar para casa?
Olha, Gilson, os estudos, e na época nós tínhamos um grupo temático juntamente com o Banco Interamericano, os estudos apontam que a questão da globalização do trabalho, ela está acima desses movimentos que nós temos hoje na macroeconomia. É verdadeiro que as pessoas buscam, claro, seu bem-estar, a sua melhoria de vida, e esse fluxo, tanto nesse momento de crise brasileira, ou oportunidade, recessão mundial, queda de mercado americano, queda de mercado europeu, na realidade, a globalização, ou seja, esse deslocamento de pessoas, os estudos indicavam desde aquela época, que ele tende a aumentar, independentemente da questão das economias mundiais. Ou seja, as pessoas, cada vez será mais comum elas buscarem negócios, buscarem oportunidades, buscarem trabalho em outros países, né? A mobilidade que hoje nós temos facilita isso. Então, ele diria que é um processo que está em curso. Ele pode vir a sofrer algum impacto nesse momento relacionado ao Brasil, essa questão de um processo que nós temos de desaceleração da economia, mas é um processo em curso no mundo como um todo.
Sr. Marco, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão da globalização do trabalho. Significa que o trabalhador hoje, ele rompe a fronteira do Estado Nacional e que existe hoje uma regimentação de trabalhadores de várias partes do mundo para os mais diferentes níveis de trabalho com as qualificações mais diversas.
É bem isso daí, né, Gilson? Nós, enquanto país Brasil, como eu comentei, nós começamos a adentrar a essa entrada da globalização do trabalho. Uma situação que já era muito comum nos países desenvolvidos, né? Você viaja pela Europa, você vê muitos indianos, você vê muitos eslavos, enfim, você vê pessoas de outros países que desenvolvem seus trabalhos lá naturalmente. Estados Unidos, quando você viaja, você vê muitas pessoas da África, né, da Índia, enfim. E o país Brasil começou a sentir isso muito recentemente. Você tinha alguns movimentos, não dessa ordem, ali no estado de São Paulo, com a vinda de bolivianos para trabalhar nas indústrias de confecções, mas agora você vê que, diante desse crescimento que nós tivemos acelerado, começamos a ter espanhóis, os próprios haitianos, né, após aquele terremoto terrível que aconteceu lá no país deles. Mas, enfim, o Brasil começou a adentrar num circuito que já existia, que já acontecia e que está em curso. E os estudos apontam realmente que esse movimento cada vez será mais crescente, dada a facilidade de mobilidade, de mudança que as pessoas têm hoje, de oportunidade, enfim, de buscar uma outra ocupação que não seja necessariamente no seu país de origem.
Sr. Marco, a última questão é sobre os estrangeiros que buscam oportunidade de negócios no Brasil. O Sebrae é o local onde muitas vezes esses investidores, se eles existem, desembocam. Tem muitas pessoas que chegam no Brasil com algum recurso e pensam no Brasil como oportunidade de um pequeno negócio?
Olha, Gilson, você tem várias facetas aí, né? Você tem os empreendedores que têm algum recurso financeiro. Outros, como disse agora há pouco, são mão de obra especializada, tais como os engenheiros, que buscam ocupação de trabalho. E o Sebrae tem procurado adaptar-se também a essa nova realidade que o país vive. Como ele disse, talvez um momento agora haja uma desaceleração, mas o Sebrae está atento a esse tipo de situação e tem procurado se organizar no sentido de também atender a toda e qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade, sendo brasileiro ou não sendo, com informações que venham realmente contribuir para o desenvolvimento de um negócio aqui. Haja vista que um novo negócio aqui, independentemente da nacionalidade, gera emprego, gera renda e ajuda no desenvolvimento do país, né?
Sr. Marco, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o Marco Aurélio Gonçalves, que é consultor do Sebrae, especialista em DECASEGs. Ele é mestre em administração de empresas. Conversamos um pouquinho sobre a mudança da realidade dos DECASEGs, que são os descendentes japoneses da nossa região, aqui de Maringá, que vão trabalhar no Japão. E já foram uma das fontes de recursos da própria cidade. Muitos desses DECASEGs, trabalhando no Japão, enviavam dólares para Maringá, que eram investidos aqui, principalmente no mercado imobiliário. Segundo Marco Aurélio, esta realidade mudou. E o dado interessante da colocação do consultor do Sebrae é de que os DECASEGs maringaenses no Japão eram 400 mil. Hoje são 150 mil. Maringaenses não, DECASEGs. Brasileiros, descendentes de japoneses, ou brasileiros que, mesmo não sendo descendentes de japoneses, foram para o Japão, eram 400 mil. Hoje são 150 mil. Ou seja, segundo o próprio Marco Aurélio, nós já tivemos uma Maringá no Japão, enviando recursos para cá, boa parte dela. Agora há um número bem menor, e ele coloca que desses 150 mil, 100 mil se naturalizaram, ou têm a dupla nacionalidade e não voltam mais para o Brasil.